teria recebido, por exemplo, também proposta acerca de pagamento de propinas?
Não, excelência. Outra empresa que...
Qual, alguma outra farmacêutica, alguma outra intermediária, ah, alguma outra empresa?
Excelência, assim, o que a gente acompanha...
Meio de em ponto.
Jornal da Manhã, segunda edição, das 10 da manhã ao meio-dia. Oferecimento Lojas 100.
Fique bem. Vai passar. E o futuro vai ser nota 100.
Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Fala pessoal, boa tarde, estamos chegando com o Camisa 10, hoje quinta-feira, 1º de julho, já virou o mês, hein? 1º de julho de 2021, vamos falar muito dos jogos de ontem, do que acontece hoje, tem seleção brasileira também chegando o jogo amanhã, agora perdeu, volta pra casa Favara, e que clássico modorrento, hein Favara? Duas equipes covardes no campo, hein Favara?
Clássico borocochô, né? Fraquíssimo clássico na Arena do Corinthians, o São Paulo não derrubou o tabu e o São Paulo ainda continua sem vencer no Campeonato Brasileiro. Aqui você é o cara, aqui você é o camisa 10. Que tenhamos um julho de muita saúde, né? O resto a gente corre atrás. Vamos acompanhar os jogos de ontem, ó, o jogo que aconteceu no período da tarde. Que cacetada que o Fluminense tomou do Atlético Paranaense, hein? Fluminense 1, Atlético Paranaense 4, Internacional 1, Palmeiras 2, com um gol maluco no fim do jogo. Bahia 3, América Mineiro 4, jogo lá em Salvador. Santos 0, Sport 0, Corinthians 0, São Paulo 0, Juventude 2. Grêmio também lá embaixo, na zona de rebaixamento, 0, Márcio Espínculo.
Esses jogos aí com muitos gols elevaram a média, né? De gols na rodada, porque teve muito jogo também que a falta de ânimo dos jogadores, vou te falar uma coisa, hein? Hoje teremos o líder do campeonato jogando contra o Ceará, o Bragantino jogando contra o Ceará, jogo 4 da tarde. O Galo joga com... é o jogo dos Atléticos, né? O Atlético Mineiro joga contra o Atlético Goianiense e o Cuiabá joga contra o Flamengo. Você mostra esse jogo, né, Favara?
Vou transmitir esse jogo aqui na Pan, no AM620, em toda a rede Jovem Pan News e no YouTube Jovem Pan Esportes e Jovem Pan News, Espímpolo.
É verdade, né? São jogos que movimentam a rodada e a gente vai acompanhar com certeza o desfecho de mais uma rodada no Campeonato Brasileiro. Favara!
Vamos começar com o Verdão, com o Palmeiras, que ontem venceu. Aliás, o Palmeiras está se acostumando a vencer no bico do corvo, hein, Pedro? Toda vez assim, Pedro? Boa tarde, Pedro. A gente tá com um probleminha de áudio com o Pedro Marques. Já, já a gente vai voltar com o Pedro para ele falar a respeito.
Opa,
da sua...
Agora sim. É teste para cardíaco. Teste para cardíaco, meu caro Fausto Favara, Márcio Espínculo. Salve para toda a rapaziada do Camisa 10 da Jovem Pan. E ontem, mais uma vez, Danilo, ninguém entendeu nada, ele recebeu um belo passe de outro Danilo, o xará dele, o Barbosa, ficou cara a cara com o goleirão Danilo, e aí, pra você ter uma ideia, né, Danilo, o prata da casa, a cria da academia do Palmeiras, foi tentar pegar muito embaixo da bola, não entendi nada, ninguém compreendeu, até mesmo ele chegou a lamentar na hora do gol, mas quando viu a bola morrer no fundo da rede, aí sim extravasou, comemorou o gol da vitória diante do Internacional no finalzinho da etapa final. Eu disse aqui, contra o América Mineiro, foi o William Bigode no finalzinho. Contra a equipe do Bahia, Breno Lopes. E ontem, diante do Internacional em Porto Alegre, foi a vez dele, Danilo, prata da casa, jogou muita bola. O Palmeiras, vale destacar, jogou boa parte do tempo com um jogador a menos, graças à expulsão do Benjamin Kusevich no pênalti marcado para o Internacional. Mesmo assim, o Danilo deu a conta do recado. Jogou por dois jogadores ontem e foi recompensado com o gol da vitória. Palmeiras 2, Internacional 1. Agora o Palestra está a um ponto da liderança.
Tivemos a gente tá com um probleminha com o Pedro Marques, já já ele volta para finalizar o seu boletim da Sociedade Esportiva Palmeiras. Tá de volta, Pedro, vamos lá.
Boa. Agora o que eu dizia é que o Palmeiras vai secar o Bragantino, que entra em campo às 16 horas para enfrentar o Ceará. o Verdão está a um ponto da liderança do Campeonato Brasileiro. Se aproximou demais. E o técnico Abel Ferreira, naquele jeitão que a gente já conhece dele, né? Extravasou depois do jogo, desabafou durante os 90 minutos, protestando contra a arbitragem, indo ali em cima do quarto árbitro, mas aí quando rolou o apito final, o Abel Ferreira não quis saber. Chutou garrafinha de água, extravasou em Porto Alegre e ele falou um pouquinho sobre a equipe do Palmeiras que venceu o Internacional. Vamos a conferir a palavra dele, Abel Ferreira, aqui na Jovem Pan.
Eu já disse que seja onde for, seja contra quem for, o Palmeiras joga sempre para vencer. Não vai vencer sempre, vai perder, como já perdeu várias vezes, como já perdeu a Copa, a Recopa, o Paulista, o Mundial. Mas esta equipa não se verga, esta equipa tem um espírito muito grande dentro dela, tem uma alma muito grande, sabe lidar com os momentos críticos, porque sabe aquilo que quer, porque sabe aquilo que faz, e portanto nós temos que encarar é cada treino e cada jogo e cada ação dentro do próprio jogo como se fosse o último, e cada um de nós dar o nosso melhor nessa ação, ou seja, cada minuto de jogo nós tentarmos fazer o nosso melhor para que os nossos torcedores, quem gosta do Palmeiras, sinta orgulho na sua equipa, que é aquilo que eu sinto hoje dos meus jogadores, um tremendo orgulho, porque entramos no jogo e entramos muito bem no jogo, depois o adversário reagiu, o que era normal, tivemos ali algumas contrariedades que nós não controlamos, a equipa manteve sempre o foco, a concentração, e hoje foi preciso três coisas: foi preciso correr, e os meus jogadores correram, foi preciso sofrer, e os meus jogadores sofreram, e foi preciso jogar e marcar, e os meus jogadores jogaram e marcaram. Portanto, parabéns para eles.
Feliz da vida o técnico Abel Ferreira, discursando após a vitória do Palmeiras em Porto Alegre, 2-1. Vale destacar que ele disse durante a coletiva que o Deyverson é um exemplo para todos os jogadores do Palmeiras pela motivação no dia a dia, pela garra dentro de campo. Deyverson também foi às redes, ele que abriu o placar lá no sul do país. Deyverson e Danilo, Palmeiras 2, Internacional 1, que descontou em pênalti de Edenilson. E a partir de hoje, o Abel conta com três reforços. O atacante Dudu, sim, o Baixola está de volta. O zagueiro Pedrão, que já tinha como certa a ida para Portugal, mas o Abel pediu ele de volta, retornou à equipe do Palmeiras. E também Miguel Borja, que só vai se reapresentar depois da Copa América, ele que está defendendo as cores da Colômbia. Perguntei ao Abel Ferreira sobre como esses jogadores podem ser úteis e o que ele conhece de cada um desses atletas. Vamos acompanhar Abel Ferreira aqui no Camisa 10.
Olha, ainda não vi nenhum deles na academia. Nós, como vocês viram, nós recebemos bem toda a gente, recebemos sempre todos os jogadores que são do clube e que a direção entendem que devem ser integrados, vão ser bem recebidos. As regras são claras para todos. Se viermos para trabalhar a equipa, se percebermos que a estrela é a equipa, com a qualidade que eles têm, todos eles podem nos ajudar. Portanto, a partir da manhã, quando os vir à minha frente, termos uma conversa frontal, reta, sincera. O que nós queremos é, como disse, eu já tive aqui várias discussões com vocês sobre os reforços. O Palmeiras quer sempre ter os melhores treinadores, os melhores jogadores, os melhores torcedores, e portanto vamos recebê-los como recebemos toda a gente. Palmeiras tem essa característica, e depois é seguir as regras do grupo de trabalho, com respeito, com disciplina, com muita vontade de trabalhar, e onde toda a gente sabe que a estrela é a equipa. Se pensarem assim, é muito fácil jogar na nossa equipa.
O Dudu e o Pedrão já estão na academia de futebol, fizeram uma atividade na parte interna da academia já nesta manhã de quinta-feira, e o Borja só vai se reapresentar depois da Copa América. Só que há um detalhe aí, esses três jogadores só podem ser inscritos pelo Palmeiras no Campeonato Brasileiro na Copa Libertadores a partir de agosto, quando reabre a janela internacional de transferências. O Palmeiras vai entrar nas instâncias da FIFA para tentar adiantar esse processo, mas sabe que é muito difícil, muito complicado. Ou seja, um mês de treinamento para Dudu, Borja e também Pedrão, para eles ganharem ritmo, para eles entrarem no esquema do Abel Ferreira, né? Ganhar aquele entrosamento. São três reforços para o Palmeiras, que volta a campo no domingo, às 16 horas, pelo Campeonato Brasileiro, para enfrentar o Sport Recife, com a cobertura completa da Jovem Pan, Fausto Favara e Márcio Espínculo.
Muito obrigado, Pedro Marques. Falando do Verdão, grande reforço, hein, Espímpolo? Dudu pra agosto. Com o Palmeiras ali em cima.
Principal reforço do futebol brasileiro.
Não tem a menor dúvida.
Principal reforço do futebol brasileiro. O Palmeiras tá bem. Terceiro colocado com 16 pontos. Tá se segurando ali, né? O Santos poderia ter vencido o jogo ontem com o Sport, também ia tá bem, né? Empatou o jogo. Isso não foi tão legal pro Santos, não era um jogo ganhável, né? Do Sport lá na Vila. Muito obrigado pelas informações, Pedro. Meio-dia 15, nós vamos com o nosso Rodrigo Viga, mas vamos abrir o boletim patrocinado da Copa América, Fausto Favara.
América 2021 é na Jovem Pan. Oferecimento Loja 100, 69 anos realizando sonhos. Ainda bem que tem Loja 100.
Vamos acionar o nosso Rodrigo Viga, Fausto Favara. Ele tá ao vivo, meio-dia 15, frio aqui em São Paulo, né? No Rio de
Janeiro. Olha que sol bonito no Rio. Ela. Viga, tudo bom, Viga?
Tirei até a farda, viu, Fausto? Porque deu uma esquentada boa, se bem que hoje aqui no Rio de Janeiro, acreditem, lembra aquele quadro? Acredite, se quiser. Não tem o vozeirão do protagonista, mas vou contar a história. Aqui o Rio de Janeiro hoje registrou a temperatura mais baixa do Brasil nesse ano 2021. Obviamente que não foi na capital, foi em Itatiaia, uma região de serra, onde até os animais usam agasalho, gorro e cachecol. Menos 9 graus por lá, mas aqui na capital nós tivemos também a temperatura mais baixa em 10 anos. Vila Militar, periferia do Rio de Janeiro, menos 8,7 graus. Para carioca, meu amigo, é dentro de freezer, é estar dentro de um iglu, viu, rapaziada?
Mas esse solzinho tá gostoso aí. Viga, amanhã tem o Brasil, jogo importante para a seleção brasileira e a Copa América vai se afunilando aí, vão chegando as principais seleções para as decisões. Diga lá, Viga.
Exatamente. Agora entramos na fase com mais graça, com mais gosto, com mais tempero, mas também a mais emocionante e a mais arriscada. Ganhou, passa, perdeu, ó. Au revoir, adieu, tchau, bye bye, coisas do gênero, né? Seleção brasileira, que no primeiro momento da Copa América, na fase classificatória, jogou um nano futebol, apesar de macro mexidas, vai com o time principal para esta sexta-feira contra a seleção do Chile. E mais uma vez, essa é a minha opinião, vai jogar como nunca e perder como sempre. Os pequeninos chilenos são uns baita fregueses da seleção brasileira. Quase 50 jogos ao longo da história. Venceram apenas 8 em Copa América. Venceram pela última vez no ano de 2007. O técnico Tite entrou nessa agora. Esconde-esconde. Está aproveitando a pandemia, que não pode ter aquela cobertura diária do lado da seleção brasileira. O afastamento já vem de longa data. Para fechar as atividades da seleção brasileira, eu acho que a única dúvida que ele tem é o posicionamento do Neymar. Se o Neymar vai jogar como atacante ou se vai jogar como falso meia armador. Dito isso, se o Neymar jogar como meia, ou roda o Paquetá ou roda o Fred. Se jogar como atacante, esses dois terão a companhia no meio-campo de Casemiro. Provável escalação da seleção brasileira, que está rumando para a Goiânia, palco do jogo contra os chilenos nesta sexta-feira à noite, com total cobertura da Jovem Pan, embalos de sexta-feira à noite com a seleção brasileira enfrentando o Chile pelas quartas da Copa América. Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e o Alexandre Renaldi se recuperou daquela paulada que levou na bacia na partida contra o Equador, mas fica no banco de reserva. No meio de campo nós teremos o capitão Casemiro, provavelmente Fred e Lucas Paquetá, na frente Neymar solto, o Neymar solto é um perigo, principalmente fora de campo. Na frente, Gabriel Jesus e Richarlison. A CBF deve ser notificada nesta quinta-feira, melhor dizendo, pela Justiça do Rio de Janeiro, para se pronunciar sobre o caso, a polêmica envolvendo a ausência, o banimento da camisa 24 do Brasil nos inscritos para a disputa da Copa América. Do número 23, a seleção brasileira pula para o número 25, não tem número 24, mas são movida pelo grupo Arco-Íris aqui do Rio de Janeiro e acolhida pela Justiça Fluminense. A CBF disse que vai se manifestar em juízo, não vai se posicionar, mas nitidamente essa pode ser uma manifestação implícita, não externada, homofóbica, porque a gente sabe que o número 24, ele é alusivo ao jogo do bicho, e o número 24 do jogo do bicho era o veado. E por isso, muita gente ainda trata esse número com certo ceticismo, com certo preconceito e evito utilizá-lo para evitar essas manifestações ultrapassadas, pré-históricas, homofóbicas, rapaziada.
Perfeito, Viga. Muito obrigado, Viga, direto do Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa. Valeu, Viga. Márcio Espípulo, manda ver.
Favara, tem um recado rapidinho para você que gosta de notícia boa. Você sabia que com o pancadão de prêmios da PAN você pode faturar um carro zero toda semana? E não para por aí não, são mais de 240 prêmios todo mês e você concorre a uma BMW X1. Tem mais, tem Volkswagen Nivus, Virtus, iPhone 11, notebook, Smart TV de 50 polegadas e muito mais. Tudo isso por apenas 66 centavos por dia. Para participar é muito rápido e fácil. Você só precisa acessar o site pancadão.com.br, fazer o seu cadastro e pronto! Além de concorrer a mais de 2 milhões de reais em prêmios, você tem acesso a conteúdos exclusivos da Jovem Pan. Fala se não é uma notícia boa demais! Então não perde tempo, acesse agora mesmo pancadão.com.br e faça a sua assinatura. Pancadão da Pan, todo dia uma pancada de prêmios para você!
Mesmo quando tudo parece parar, a vida continua fluindo. E os frutos do trabalho aparecem. As Lojas 100 já estão concluindo as obras de seu depósito 2.
Na Copa da Rússia, a Alemanha caiu muito. E antes, pelo menos semifinal, ele sempre estava em todas as competições.
Estamos de volta no AM, em toda a rede Jovem Pan News. Estávamos falando de Joaquim Lowe. Aliás, ele fechou com chave de ouro, né? Fechou com o mesmo ritual. É, que ele fez na Copa do Mundo. Ô, louco, hein?
Gosto,
o dedinho, né? No nariz e...
Sempre. Isso
Daniel aí... Lian iria infartar depois, depois dessa, né? Valeu, Bruno.
Valeu.
Ô, Espímpolo, ontem tivemos um clássico que, sinceramente, eu tava não esperando um pouco mais, hein?
Covardia, falta de ousadia.
Foi frio igual a temperatura.
Os times não se arriscam, não tem drible em jogo mais.
E sabe o que eu acho curioso? No final da partida, os jogadores querendo guerrear ali pra mostrar que tem fibra, que tem pegada. É demais, né? Os caras querem ver bola na rede, Espímpolo.
Até as brigas são piores do que antes, né? Até as confusões são piores do que antes. Futebol é pior, não tem emoção, os técnicos fazem alterações para não ganhar jogo, é lateral por lateral, zagueiro por zagueiro, volante por volante. Raramente você vê agora alguém tirando um lateral e pondo um atacante, um zagueiro e pondo um atacante, sabe? É tudo igual, tudo igual. Isso é duro, viu, cara? Tá feia a coisa. O Kaique Silva tem as informações do Corinthians, que foi o mandante, mantém o tabu. Não perde para o São Paulo na casa do rival, tem bem menos elenco, bem menos time que o São Paulo, né? E mesmo assim, meteu uma bola na trave com o Gil, né? Teve até perto de vencer o jogo nessa bola, porque também não pensa que incomodou muito mais do que isso, que não incomodou não. O Kaique Silva tem as informações do Corinthians, fala Kaique.
Empate em 0-0 em um jogo muito morno de uma noite muito fria aqui em Itaquera. Assim foi escrita a história do clássico majestoso empate em 0-0 entre Corinthians e São Paulo. Com isso, o Corinthians mantém uma escrita importante, é bem verdade. Em 15 jogos contra o seu rival aqui na sua casa, fundada em 2014, o time do Corinthians tem ótimos números. 10 vitórias e 5 empates. Nunca perdeu para o seu rival e manteve essa escrita. Em contrapartida, os números no Campeonato Brasileiro jogando em Itaquera são ruins. 4 jogos, 2 derrotas para Red Bull Bragantino e Atlético Goianiense, um empate agora contra o São Paulo e apenas uma vitória contra o time do Sport. Após a partida, o técnico Silvinho falou o que achou sobre o jogo, esse resultado modesto de 0-0 contra o seu rival.
Uma análise é de um clássico, um jogo muito disputado, cada palmo do campo, duas equipes bem organizadas taticamente, com seus conceitos bem definidos, diferentes inclusive, o nosso 4-1-4-1, São Paulo com uma linha de 3, bastante meio campistas com 2 alas, 2 homens por dentro, enfim, um atacante revezando, os esquemas tiveram que se encaixar. Um time no outro, enfim, mas que prevaleceu bastante a entrega de ambos os times e poucas chances de gol. Ficou ali sempre difícil de terminar a criação das jogadas, tanto por parte nossa do Corinthians como também do nosso adversário.
E o Corinthians sentiu bastante nesta noite a falta de criatividade ofensiva. Gustavo Mosquito, que vinha sendo o principal jogador de ataque, fez uma partida modesta. Foi muito bem marcado por Léo Pelé e também por Reinaldo. Acabou sendo neutralizado, caindo pelo lado direito. E o técnico Silvinho foi questionado. Existe uma Mosquito dependência? Ele responde aqui na Jovem Pan.
Não somente o Gustavo, volto em algumas respostas anteriores. A parte ofensiva de ambos os times, elas não prevaleceram. Prevaleceu entrega, luta, prevaleceu tática, prevaleceram tantos outros quesitos, mas a parte técnica ofensiva de ambos os times, elas foram neutralizadas. E o Gustavo, assim como os demais jogadores nossos e também do nosso adversário, também não teve a melhor noite ofensiva.
Tá aí, portanto, o técnico Silvinho, que agora já tem que pensar no jogo do final de semana. Calendário cruel do futebol brasileiro. Nesta quinta-feira, já trabalha no CT Joaquim Grava, pensando no jogo de sábado. A bola rola a partir das 9 horas da noite, jogo contra o Internacional. Time que não vem bem na tabela, oportunidade do Timão de melhorar o seu rendimento jogando na sua casa. Esse jogo de Corinthians Internacional você confere, é claro, com total cobertura da Jovem Pan e as novidades do Timão ao longo da semana na programação esportiva da Jovem Pan e aqui no Camisa 10.
Tá falado, agora vamos falar do tricolor do São Paulo Futebol Clube. São Paulo que precisa mostrar o melhor futebol. São Paulo que ainda não conquistou nenhuma vitória no Campeonato Brasileiro. Volto a repetir, Chacon. Daniel Leão, após o título do Paulistão, agradeceu porque o Chelsea conquistou e vai pro Mundial. E por isso que eu falei, pé no chão, entendeu? Agora o São Paulo tem condições de fazer muito mais do que vem fazendo, Chacon.
Sem dúvida nenhuma, Falso. Abraço para você, pro Márcio Espímpolo, pessoal ligado aqui no Camisa 10. O São Paulo pode fazer mais do que vem fazendo e começa no pior, é o pior início da história de uma competição. Né? O São Paulo nunca passou 8 jogos sem uma vitória em qualquer competição na história do clube. Ou seja, um momento bem delicado do São Paulo, claro. Tem um campeonato muito longo pela frente, um campeonato que a definição acontece sempre nas rodadas finais. Então, claro, o São Paulo tendo aí a sua classificação para Libertadores da América, sendo campeão ou sendo rebaixado ou qualquer coisa que aconteça, só vai acontecer lá na frente, mas o São Paulo precisa ligar, pelo menos mudar, né, a história, porque o São Paulo não conseguiu uma vitória. E vitória sim, jogos que tiveram em casa contra Cuiabá,